Lendo, vendo e ouvindo.
E o Lendo, Vendo e Ouvindo hoje vai falar de uma obra que retrata os imigrantes japoneses no Brasil. Você se lembra de Gaijin? Gaijin 1 e 2 falava exatamente da migração japonesa. No Gaijin 1, para a lavoura de café. No Gaijin 2, a migração para o norte do estado. Mas tem Corações Sujos, que fala da presença dos japoneses no Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial, principalmente no final dela. A Segunda Guerra Mundial, você sabe, foi uma disputa entre as grandes potências industriais, as nações beligerantes, lideradas de um lado pela Inglaterra, os chamados aliados, e outras lideradas pela Alemanha, o chamado Eixo. Do lado alemão, italianos e japoneses organizaram uma frente que lutavam na Ásia e também lutavam na Oceania. Os japoneses perderam a guerra. O marco dessa derrota japonesa foram as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos norte-americanos para colocar fim a uma resistência japonesa que era assustadora. Os japoneses resistiam mesmo com o território invadido, e muitas vezes batalhas em proporções desiguais de tropas norte-americanas com as nipônicas, o exército norte-americano ficava impressionado pela resistência. Mas a resistência dos japoneses ia muito além do Japão. No Brasil, por exemplo, os colonos japoneses, os imigrantes, acompanhavam a guerra. A guerra gerou no Brasil também olhares estranhos para os alemães e para os japoneses, considerados inimigos dentro da pátria. Seriam os japoneses brasileiros, brasileiros ou mais japoneses? Seriam invasores ou eram mais um imigrante, mais uma etnia na formação de um Brasil tão miscigenado? A colônia japonesa também se dividiu. As coisas ficaram pior quando veio a notícia da derrota do Japão, a rendição do imperador Hirohito. Muitos não acreditaram. E para os japoneses, perder uma guerra é muito mais do que para qualquer outra nacionalidade uma questão de uma derrota militar. É perder a honra. E para falar um pouquinho de Corações Sujos, o filme e o livro, vamos conversar com Vitor Simeão. Vitor, você leu o livro e viu o filme. Você gostou mais de qual?
Bom, Gilson, muito boa a introdução. Já estamos rememorando essa obra, lembrando do passado do qual a gente não viveu, mas depois dessa contextualização fica fácil, fica claro entender o que aconteceu. Pois bem, o livro eu li e posteriormente eu assisti ao filme. E eu particularmente gostei mais do livro, Gilson, pelo fato de que o livro é uma grande reportagem feita pelo Fernando Moraes, que é o biógrafo do Paulo Coelho, da Olga, escreveu A Ilha. E o filme do diretor Vicente Amorim, ele se baseia na obra, mas ele é uma ficção. Tanto que o personagem principal do filme, o fotógrafo Takahashi, Gilson, não existe no livro do Fernando Moraes. Ele foi introduzido para dar um fio condutor na obra. Porque o filme, por se tratar de uma reportagem, são recortes que se juntam para explicar um momento histórico. Já o filme não pode ser assim, né, Gilson? Uhum. Ele é colocado um personagem que conduz a história. E você também leu o livro? Eu gostaria que você comentasse um pouco mais.
A questão do livro que mais me agradou... A questão do livro que mais agradou são os detalhes que você tem da divisão entre os dois grupos japoneses. Um, que são os chamados derrotistas, aqueles que aceitam a derrota e são considerados traidores. E a forma como se organiza uma espécie de falange, perseguição que vai ao extremo, por exemplo, com o extermínio de um dos lados. E o que mais interessa também é a questão da presença deles no Brasil, a contradição entre estar num país novo e ao mesmo tempo não conseguir se livrar das tradições. Tem o personagem de um comandante, um ex-comandante japonês que está no Brasil, que faz a liderança do grupo de resistência e que gera uma certa discussão em torno do grupo, tá, que não aceita a guerra, de como eles justificam a honra, a questão de ter a honra e de como limpar a honra. Que, aí tem uma ponte que eu quero fazer, que eu acho importante, muito do que a gente tem hoje da cultura nipônica em nossa região, nosso festival nipo brasileiro, a nossa gastronomia nipônica, que nós consideramos que é uma identificação dos japoneses e uma peculiaridade da nossa região, ela foi construída muito do que no livro retrata, da resistência, do conflito, da violência, da negação, de não aceitar o gaijin, que é o brasileiro, de não aceitar que o Japão, que ele tanto construiu, o japonês que trouxe do Japão para cá, fosse acabado por causa da guerra. Então é interessante essa ideia, o imaginário que o japonês constrói dentro do Brasil, do Japão que ele não quer abrir mão, do Japão que ficou dentro dele e que ele resiste a esse Japão. É como se fosse uma extensão do Japão no Brasil. Eu acho que isso é o mais interessante.
Até porque a esse fato de 1945, Gilson, quando o Japão foi derrotado, inclusive o general Douglas MacArthur pediu para o imperador Hirohito, perdão.
Não, vai lá, tranquilo.
Que fizesse aquela declaração para todo... Exatamente, fizesse declaração para todo mundo de que o Japão havia perdido. E tem um fato muito interessante, porque até então o Império Japonês nunca havia sido derrotado na história da humanidade. E por isso que os japoneses que estavam no Brasil e foram chamados de Kashigumi, ou seja, os vitoristas, não acreditavam que o Japão perdeu, porque a questão era muito simples. Se o meu país... Se o meu império, ou melhor, o império do qual eu faço parte, nunca perdeu em 2.500 anos, como eu vou perder agora? Porque eles tinham aquele imaginário de que o próprio imperador era algo sobrenatural, não era um ser humano. Tanto que o general americano pediu para o imperador assumir que não era essa figura mitológica, e sim um ser como outro qualquer. E a partir disso, dois grupos foram feitos, ou melhor, se organizaram no Brasil. Os Kashigumi, que são os vitoristas, e os Makegumi, os derrotistas. Exatamente. E aí nós temos uma guerra, Gilson, que, como eu já comentei anteriormente com você, eu não conhecia antes de ter lido o livro do Fernando Moraes. Uhum. É, a nossa escola pública pula essa fase, ou não é tão valorizado essa própria história dentro do Brasil? Porque, Gilson, de acordo com o livro do Fernando Moraes, com as pesquisas que ele fez, a polícia de São Paulo, na época, entre 38 e 46... prendeu 30 mil suspeitos que participavam da organização Shindo Remei, que era a organização dos Kashigumi. E eu não me lembro, enquanto estudante do colegial, de ter participado, ou melhor, de ter estudado essa fase do Brasil.
Nossa, e tem uma crítica que tem que se fazer, primeiro, porque a educação brasileira, ela é, quando se fala do ensino de história, extremamente superficial. A gente trabalha muito com a generalização e não com o detalhamento de fases da história brasileira, que ajudaria a entender um pouco os movimentos sociais que vieram para o Brasil. Do que estou falando? Não? O Brasil é um país de imigrantes. Nesse ponto, nós somos parecidos com os Estados Unidos. E o processo de imigração para o Brasil foi muito diversificado e diferenciado dependendo da região. No caso do Sul e do Sudeste, vamos pegar aí a região Sul, Sudoeste de São Paulo, e a região do Paraná, Norte, Noroeste do Estado do Paraná, onde os japoneses se concentraram mais, esse processo migratório está vinculado exatamente às lavouras cafeiras. Então, essa história da mobilização dos japoneses, do quisto racial que se constituiu nipônico, é muito mais resultado de um regionalismo. E aí talvez a gente pode perdoar a história, porque o currículo geral da história brasileira apresentado, né, no ensino médio não tem que ressaltar esse regionalismo de forma tão enfática. Mas nós estamos aonde? Nós estamos em Maringá, uma cidade que teve uma forte presença nipônica. Então os nossos professores de história aqui de Maringá, de Londrina, da região noroeste, de São Paulo, deveriam saber muito bem essa história, porque significa a história do Estado, a história da nossa região, a história da migração. Mas isso também não é muito priorizado, né? Mas seria importante. Primeiro porque a gente tem que saber da nossa identidade. Quando a gente vai na festa nipo-brasileira, quando a gente vai lá e vai comer de pauzinho, de hashi, e gostamos de falar do sukiyaki, do sushi, do yakisoba, ou seja, gostamos da comida asiática, não só japonesa, mas chinesa, mas nós temos também que entender como que a presença desses alimentos estão aqui e quem está por trás disso. Então, o livro Corações Sujos e também o filme, mesmo sendo o filme uma ficção, eles conseguem resgatar um pouco essa identificação. Os quistos raciais brasileiros, essa presença imigrante no Brasil, ela nem sempre foi suave, harmônica, um país que recebe o estrangeiro da forma como a gente sempre considera, que é uma forma sem violência e sem resistência.
Exatamente, Gilson. Tanto que na era Vargas, na segunda fase da era Vargas, na década de 30, a língua italiana, japonesa e alemã foi proibida no Brasil assim que o Vargas ficou contra Hitler.
E os palmeirenses sabem que o nome do Palmeiras era Palestra Itália, que teve que trocar o nome exatamente por causa da guerra e porque o Palestra Itália seria uma forma de aceitar a presença italiana, inimiga dos aliados. E o Brasil era um dos aliados, né? Isso é uma outra história. A presença do Brasil lá dos aliados tinha que tirar esse italiano do Palestra Itália e virou Palmeiras.
Exatamente. E para o nosso ouvinte que está se perguntando, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que o seguinte, o próprio filme Corações Sujos retrata a guerra que os japoneses travaram no Brasil. Os vitoristas, ou seja, os que acreditavam na vitória do Japão, começaram a matar os derrotistas. Ou seja, meu caro ouvinte, dentro do Brasil havia uma guerra entre japoneses, principalmente na região de São Paulo, como o Justo já falou, nas terras do café, ali no sul e sudeste, e também aqui no norte do Paraná. E dentro do filme Corações Sujos, O personagem, o fotógrafo Takahashi, que é o personagem condutor da história, é um fotógrafo que não acredita na derrota dos japoneses e começa a matar os derrotistas. E sabe por que o nome Corações Sujos tem esse nome? Pelo fato de que os japoneses vitoristas perguntavam para os outros: você acredita que o Japão perdeu?
Aí se ele dissesse sim?
Se ele dissesse sim, não acontecia nada naquele momento, mas depois de uns dias, uma mensagem pintada em japonês aparecia, era pintada no muro da casa desse japonês: lave a sua garganta, coração sujo. Por que isso? Porque antes dos kashigumis, os vitoristas, matarem os derrotistas, eles ofereciam o harikumi, alguma coisa assim, não sei pronunciar em japonês, que era o suicídio com uma adaga. Por isso que a garganta tinha que ser lavada, ou seja, para você fazer o perdão da sua alma, de você estar desacreditando no seu próprio imperador. E o filme retrata esse momento histórico, assim como o livro. Eu, particularmente, prefiro o livro por ter mais informações, ser mais bem construído, e livro sempre é livro. Já o filme tem um fator interessante: ele foi gravado todo em japonês. Ou melhor, os personagens japoneses conversam em japonês entre si, e o filme é legendado, Gilson.
E o que é interessante é que você, né, quem viveu nas áreas de ocupação japonesa, da migração japonesa, sempre viu, nós aqui em Maringá assistimos muito isso, acompanhamos isso, o quanto que a colônia japonesa falava em japonês e gerava uma certa fronteira em relação aos brasileiros. Né? Os gaijin ficavam vendo, ouvindo e não participavam da conversa. Enfim, é um Japão que é um Japão que ficou congelado no Brasil. Aí vale a pena a gente falar que o japonês falado aqui, depois de um século, a volta para o Japão, muitos deles, né, dos nossos dekasegs, que são descendentes de japoneses, chegam ao Japão e descobrem que o Japão que eles guardaram no coração não é mais o Japão que existia. Nem mesmo a língua japonesa que se exercitou tanto aqui com os avós ou com os pais era a língua que o Japão tem hoje. E fica aí a dica Corações Sujos, o livro e o filme.